Saúde e Bem-Estar, que nesta manhã conversa com muito prazer com o Dr. Odolir Bordin, porque o assunto do momento é muito interessante, uma vez que as pessoas no Brasil confundem muito o que é leptospirose com dengue. Exatamente. Muitas pessoas confundem os sintomas com leptospirose e com a nossa famosa dengue no Brasil. Doutor, bem-vindo outra vez. Há muita diferença, muita confusão, desinformação sobre isso. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes dessa emissora. Um bom dia especial aos meus colegas, às minhas colegas do Hospital Cristo Redentor, em especial a Kelly, nossa assessora de imprensa, que fez o contato aqui para mim estar aqui hoje. Então, realmente, a leptospirose, ela é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que é transmitida por animais de diferentes espécies para os seres humanos. Uhum. Esses animais, então, são roedores, suínos, e também temos caninos, bovinos. Esse micro-organismo, então, ele pode sobreviver indefinidamente no rim dos animais infectados pela vida toda. Uhum. E no meio ambiente, por até 6 meses depois de ter sido excretado da urina dos animais, eles podem se manter vivos. Então, tu vê que uma coisa que fica 6 meses ali dando sopa, né? Uhum. Em ambientes úmidos, etc., aí pode complicar bastante, né? O contágio se dá pelo contato direto com a urina dos animais infectados ou pela exposição à água contaminada pela leptospira, principalmente nos casos de enchentes, inundações, né? Que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente lá no sul, tipo Pelotas, é uma cidade onde ocorrem muitas inundações, é uma cidade plana ali, essa região ali. E esse organismo, então, ele penetra através da pele normal, da pele íntegra, né? Ou então onde tem algum ferimento, alguma machucadura, assim, ele atravessa com mais facilidade, pelas mucosas também, e cai na corrente sanguínea e aí ele se dissemina e vai pelo corpo todo, né? Os principais transmissores eu já falei, aí os camundongos, ratos, então, caninos e até suínos. Então, infelizmente, o risco não desaparece depois que o nível da água baixa, no caso das inundações. A gente diz, baixou a água, não. Por quê? Porque fica até 6 meses por ali dando sopa, né? Nesses resíduos úmidos, então, ele dura bastante tempo.
E qual seria o sintoma da leptospirose, principalmente?
Então, a doença ela pode até ser assintomática, pode até não aparecer nada. A gente... ela não causar nenhum sintoma. Mas quando eles se instalam, então, os sintomas são febre alta, que começa de repente, mal-estar, dor muscular, especialmente nas panturrilhas, na barriga da perna, maculana. Dor de cabeça no tórax, olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação, manchas vermelhas no corpo e até meningite. É uma complicação a meningite. Em geral, a leptospirose é autolimitada. Ela costuma evoluir bem e os sintomas regridem depois de 3 ou 4 dias. Entretanto, esta melhora pode ser transitória. Ela pode fazer de conta que foi embora, mas não foi. E aí ocorrem as complicações. Icterícia, que é aquele sinal amarelo no olho, que é de hepatite, que dengue também dá icterícia, né? Falasse da dengue ali. Hemorragias, complicações renais, o rim. E torpor, coma. E, então são sinais assim mais da doença mais instalada, mais grave, seria uma forma grave da leptospirose.
Doutor, por que nós confundimos os sintomas das duas, tanto da dengue como da leptospirose? Hein?
Por esses motivos ali, uhum. Porque assim, ó, na fase inicial a leptospirose, então, claro que nem tudo certo, pode ser confundido com outras a dengue, gripe, malária inclusive, né? Hepatite por causa da icterícia, né? Os sintomas são muito parecidos, então o interessante é fazer o diagnóstico logo, colher sangue, vai para o laboratório ali e começar logo o tratamento. O tratamento é de suporte, então, se tem febre, vai dar remédio para febre, se tiver dor, vai dar remédio para dor, mas antibiótico. E o antibiótico não é um antibiótico assim tão forte, penicilina mesmo, um dos antibióticos é penicilina. Se tratar logo, dificilmente ela vai evoluir para uma fase grave, digamos assim. A gente vai segurar ali o surto, a doença, enfim, tu segura por ali. O negócio é o diagnóstico precoce, como tudo, né? Como tudo.
É verdade. Pode levar à morte isso ou não?
Pode levar à morte, sim. Pode, pode. Inclusive, Macula, tem um caso aí que ficou constatado que veio da latinha da cerveja. Rato é uma praga que está por todo lugar, né? Na nossa casa, por mais que nós cuidamos, a gente pode ter rato. É uma praga que tem que ser combatida assim, 24 horas por dia e 365 dias por ano, né? Ou 66 se for bissexto, então. Como a gente viu que essa urina pode durar 6 meses ali, então, galpões, etc, 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 né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Daí eu deixaria aqui umas recomendações, Macula.
Sim.
Observar sempre as medidas básicas de higiene, né? Embale bem o lixo, ferva a água e coloque algumas gotas de hipoclorito de sódio ou de água sanitária antes de beber ou cozinhar. Lave bem os alimentos, especialmente as frutas, verduras que serão consumidas cruas. Vacine seu animal e mantenha rigorosamente limpas as vasilhas que são absorvidos alimentos e água. Não deixe as caixas d'água destampadas. Muito importante isso. Caixa d'água destampada. Tu imagina um rato fazendo xixi ali dentro, quanto 6 meses que fica ali. Imagina o que acontece, né? Use luvas e botas de borracha se trabalhar em ambientes que possa ser reservatório da leptospirose, né? Então, o pessoal lá da roça, eu digo, né? Lá de fora, lá da região rural, lá da zona rural, que tem paióis e que mexe com gado leiteiro, etc, 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 né? Nessa redondeza aí, é impossível que não tenha algum rato, né? Sempre. Não se automedique, principalmente o AS. O AS não deve ser usado nem na dengue, então, e nem ali, porque as duas doenças aí, elas causam uma diminuição da coagulação do sangue, né? E causam hemorragias, então. O AS, ele é um antiadesivo plaquetário, ele afina o sangue, que nem diz o pessoal no dito popular aí na rua, né, Macula? Tô tomando um ASzinho, um melhorazinho infantil, um fotolzinho infantil, que é para afinar o sangue. Então, não se automedique nessas duas doenças, tanto na dengue como na leptospirose. Então, está proibido, não deve se usar isso aí, porque pode ter hemorragias mais graves, coisas piores.
Saúde e Bem-Estar, que hoje está conversando com o Dr. Odolir Bordin sobre esta semelhança, né, de leptospirose e também com a nossa dengue. Bom, um outro assunto rapidinho aqui com o Dr. Bordin. O Dr. Bordin, ele é médico, perito, examinador, e ele estava ouvindo a matéria com a Vânia sobre a questão das novas mudanças, regras no trânsito, né, o que poderá melhorar ou não. Falamos aqui dos pontos na carteira, transporte de criança, o exame toxicológico e também carteira por 10 anos, renovação até 65 anos. Doutor, o senhor que é médico, perito, examinador no trânsito aí, essas mudanças, será que vem beneficiar, vem atrapalhar? O que nós queremos para o nosso país no trânsito? Será que nós queremos mais vida no trânsito ou não?
Então, Macula, eu sou um pouco suspeito, porque as pessoas que estão nos ouvindo aí, eles poderão dizer assim, não, o doutor está falando isso, porque ele vai fazer menos exames e ele vai ganhar menos. Mas eu falo aqui de coração mesmo, o que eu penso assim, sem isenção nenhuma. Acho que o presidente se equivocou aí, acho que ele está jogando para a torcida. Ele sabe que o Congresso não vai ser irresponsável, muito embora às vezes eles sejam muito irresponsáveis, né, por algumas coisas que eles façam lá, mas eles não vão deixar passar algumas aberrações que eu vejo ali. A cadeirinha nem se fala, a professora Vânia já falou aí, né, não tem como tirar, nós não podemos retroceder. E olha, Maculã, eu estou nessa profissão, então, aqui, da medicina do tráfego, já há mais de 30 anos. Eu comecei lá em 97, quando foi implantado isso aqui no Rio Grande do Sul, essa moralização no trânsito. Inclusive, quando criaram os CFCs, que são o Centro de Formação de Condutores, começou aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu até pensei que não ia dar certo. E deu tão certo isso aí, a gente tem que parabenizar o Rio Grande do Sul pela iniciativa, pelo pioneirismo, e isso funcionou muito bem. Quanto esse negócio de 10 anos, eu até diria o seguinte: se o condutor tiver 18 anos de idade, for tirar a primeira CNH, a primeira Carteira Nacional de Habilitação, quem sabe até os 40 anos, ele possa até não fazer nenhum exame. Quem sabe? Até. Claro, carteira A e B, Maculã. C, D e E, que são carteiras profissionais, não. Isso aí não. Isso aí é 5 anos e não daria para abrir mão. Tanto que até os 65 anos é 5 anos, e depois dos 65 anos são 3 anos, podendo o médico diminuir. Ele nunca pode aumentar. Ele pode baixar para 2, para 1, ou até negar. Então, eu diria para ti o seguinte, não tem como modificar uma coisa. Isso aqui, houve muitos estudos sobre isso aqui, há muitos estudos sobre isso aqui. E é claro que o presidente, ele tem equipe lá, existe todo o Denatran, existe todo o Contran, que forma as regras normativas, né, do trânsito. Acho que está jogando para a torcida, está jogando isso ali, e não vai passar isso no Congresso. E acho, do exame toxicológico também, ele tem que ser feito para todo mundo, Maculã. Não é só para o C, D e E, não são só para os motoristas profissionais. Deve ser feito para todo mundo. A gente sabe que o uso de drogas está disseminado, a gente sabe que é um mal aí que nos atinge todo dia. É difícil alguém que não tenha alguém da família envolvido nessa triste desgraça. E digo mais... Motorista, então, C, D e E, para mim, tinha que fazer todo ano. Porque tem uma janela, Maculã, que o toxicológico pega, são 3 meses, são 90 dias. Eu espero que os laboratórios, enfim, que a tecnologia permita que eles peguem por mais tempo. Porque tem gente que para de usar rebite, por exemplo, né? Usar droga psicoativa para dirigir de noite, dirigir mais horas por dia, 3 meses, e aí o sangue fica limpo, que nem eles dizem, né? E depois eles voltam a usar de novo. Vão lá, fazem um exame, passam, o toxicológico dá negativo, eles vão lá e passam a usar de novo. Então, eu até endureceria mais ainda. Motorista profissional, todos os anos. E os outros, então, quando eles renovarem, que se faça isso. E... Não tem essa. A gente vê como se comporta na Europa, entendeu? Não tem essa de não querer, de não soprar no bafômetro, essas coisas aí, entendeu? Isso aí não... É uma mortandade, gente. É muita gente morrendo ali. Então, é um retrocesso isso aí. Espero que o Congresso tenha bom senso ali e que, se fizer alguma modificação, que faça uma modificação para melhorar, mas nunca para piorar.
Exatamente. Doutor, um abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Maculã. Muito obrigado aos ouvintes aí. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas assim do nosso dia a dia aí.
Um abraço por enquanto, doutor Odolir Bordin, conosco nessa manhã no nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Ele que falou para a gente sobre esta relação da leptospirose e com a dengue. E também o destaque, né, já que ele é médico, perito, examinador, aí, né, essa questão do trânsito. 12 para as 11, 20 graus, já voltamos.
Você quer emagrecer?